seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast SP Sonha. Eu sou Helena Galante, editora da Vejinha. Hoje estou aqui com Raul Justilores, redator-chefe da Veja São Paulo, autor de São Paulo nas Alturas. E eu vou começar, Raul, fazendo um elogio, porque não estava presente no último episódio, porém achei muito divertido o seu papo com o André Scarpa. Olá.
Muito obrigado, Helena. Olá, ouvintes aqui do podcast. A gente adora caminhar em São Paulo, né? Descobrir a cidade. Então, acho que é um podcast que rendeu. A gente podia ficar
gastar
três
muita
horas
sola de
falando.
Sapato e horas de ouvido, né?
Claro, claro, claro.
Vamos lá, vamos falar hoje de um lugar que as pessoas talvez não gastem tanto a sola de sapato lá como um passeio. Você passa lá quando você tem que passar. O tema é Vale do Anhangabaú. Raul, você frequenta o Vale do Anhangabaú? Conhece bastante da história de lá?
Olha, Helena, eu frequento bastante, mas concordo, é um lugar de passagem. No papel, poderia ser um parque, poderia ser uma grande praça da cidade. Mas hoje em dia as pessoas cruzam apressadamente. Falta ali um lugar de permanência, né? As pessoas não ficam. O Anhangabaú está de novo no noticiário, porque tem aí um projeto, as obras já estão rolando, de mudar o Anhangabaú. É um projeto, na verdade, que vem da gestão Fernando Haddad, foi feito por um escritório dinamarquês de arquitetura e urbanismo, do Yangel, foi patrocinado por um banco, o governo Haddad não começou a obra, acho que não havia dinheiro, e o Bruno Covas pegou esse projeto e vai executar. À época, já tinha gente reclamando porque uma das mudanças que esse projeto traz ao Anhangabaú é colocar chafarizes.
Chafarizes. Funciona chafariz em São Paulo, Raul?
Olha, acho que todo mundo gosta de água, gosta do barulhinho da água, gosta de ter água por perto.
Isso daqui já é a jornada da calma, isso daqui do barulhinho da água,
barulhinho
viu?
Barulhinho da água, olha só, o podcast
é bom,
de Helena que vocês têm que ouvir, jornada calma. Mas, como São Paulo tem pouca calma, nós não temos grandes espaços públicos com água limpa em São Paulo. É um fato. Aliás, deve ser uma das poucas metrópoles do mundo. Que assim, qual é o lugar que as pessoas vão ver a água, curtir a água, sem ter problema com odores e afins? Então, a ideia de chafariz não é de todo ruim, porém, nós não sabemos manter chafarizes. A gente tem o chafariz lá do 9 de julho, restaurado há pouco, que já está sem água. A gente tem o chafariz da Praça da Sé. Então, dá um certo medo. A ideia não é um chafariz tradicional. É daqueles que tem, assim, quase um fiapo de água, que você aumenta ou diminui, de acordo com o movimento. Então, imagino que no verão, aliás, é a festa das crianças, né? As crianças adoram se ensopar nesses chafarizes que são na altura do piso, né? Ou seja, não são uma fonte, né? Na altura do piso. Então, a ideia pode ser boa, mas prefeitura, pelo amor de Deus, fazer essa obra sem ter manutenção é um complicador.
E manutenção é sempre um problema aqui em São Paulo, né? Jardim vertical, planta, a gente não consegue cuidar da manutenção.
A gente não tem calçada limpa, né?
Sim.
E o que a prefeitura está prometendo agora é que eles vão fazer uma concessão da área, porque há vários espaços públicos ao redor pouco utilizados. Um deles é a Galeria Prestes Maia, um belíssimo espaço sem uso aí há 25 anos, o que é uma pena. Quem não conhece, não passou pela Galeria Prestes Maia, ela está ali na Praça do Patriarca, você desce ali uma escada rolante, e ela hoje ela funciona só como ligação até a estação de metrô do Anhangabaú. Mas a Prestes Maia está vazia. Então a prefeitura quer ceder alguns desses espaços e, em troca, exigiria do concessionário manter o Anhangabaú limpo e provavelmente manter os chafarizes funcionando. Veremos se vai aparecer aí algum interessado.
Nesse exato momento que está rolando, é obra no piso, é isso?
É obra do piso, é obra do calçadão, ou seja, eles estão trocando o piso, mas dizem que vão colocar os tais chafarizes. A gente tem que lembrar que o Anhangabaú, ele já passou por obras assim, que prometiam transformar numa grande praça, num grande parque. A última delas, bem grande, foi nos anos 80. O então prefeito Reinaldo de Barros, O mesmo prefeito que fez, aliás, o Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, ele fez um concurso de arquitetura que foi vencido pelo Jorge Wilhain e pela Rosa Clias. Rosa Clias é paisagista. E eles fizeram lá uma laje em cima das pistas, das avenidas, por onde os carros passavam. Aliás, quem já passou pelo Anhangabaú sabe que tem lá aquelas avenidas embaixo do Anhangabaú. Então, o Anhangabaú é uma laje de quase 50 mil metros quadrados, com jardins, e o projeto não foi executado até o final. Clássico.
Primeira vez na história,
primeira,
né?
Quase vez na história. Então, assim, ia ter restaurante, ia ter bar, ia ter isso, ia ter aquilo. Só sobrou um banheiro, um singelo banheiro público, numa área afundada ali do Anhangabaú, com uns degraus. O banheiro nunca funcionou. Então, é estranho ter uma grande praça, onde encontro do Anhangabaú com a São João, tem um banheiro fechado e quebrado e que é um imã para sujeira, claro, para lixo e tudo mais. Então, esse projeto também já não saiu bem feito. E cá entre nós, o projeto tinha problemas, mesmo que fosse executado. Eu acho que os arquitetos modernistas, especialmente no Brasil, mas é uma coisa da escola, eles gostavam de obras para serem vistas quase que de longe. Ou seja, os prédios têm que ser quase flutuando no meio do nada, para serem bem admirados. Essa coisa de fazer a cidade compacta, tudo coladinho, tudo juntinho, não era do gosto dos modernistas. Então, o Anhangabaú é muito mais bonito de se ver de longe, talvez das alturas do viaduto do chá, do que no nível do chão. Aliás, o mesmo problema da cidade universitária da USP, de Brasília e de outras obras que são assim isoladas no meio do nada. O próprio MAM, o belíssimo Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, claramente é um prédio no meio do nada e sofre até hoje por isso, né? Não é muita gente que passa ali em frente ao MAM. Então, o Anhangabaú já tinha esse problema. Agora, é um problema que é difícil a prefeitura resolver sozinha. A grande questão lá é que os prédios que dão para o Anhangabaú não tem conversa, atividade, comunicação com o pedestre.
Não tem nem saída, Raul, virada para a rua?
Alguns
ou não são
têm,
utilizadas?
Só? Alguns têm saídas, mas é só. É uma saída para o funcionário. Agora, o térreo em si não tem um café, não tem um restaurante, não tem uma sorveteria, não tem mesinha, não tem uma vitrine. Assim, ruas
não
que
tem vida,
vitrines,
né?
Nem que seja assim, vitrine de roupa, as pessoas param para olhar.
Sim.
Né? O pedestre precisa ter algum tipo aí de distração visual para querer continuar caminhando, senão ele corre, senão é lugar de passagem, né? E o Anhangabaú todo é engraçado porque tem essa mistura de grandes prédios corporativos, né? Tem 4 arranha-céus lá de escritórios, com o térreo pouquíssimo utilizado, e os prédios públicos seguiram na mesma toada. Então a gente tem o Palácio dos Correios ali, apesar de restaurado, muito bonito, uma obra aí do Ramos de Azevedo dos anos 20, ele é basicamente subaproveitado. Tem ali uma mini galeria de arte, uma agência dos Correios e só. É um prédio enorme. A Praça das Artes, apesar de finalmente ter sido aí terminada, tiraram os tapumes, ainda tem pouquíssima atividade naquela esplanada, ou seja, quase que uma continuação da esplanada vazia do Anhangabaú dentro da Praça das Artes. Então você adicionou aí alguns metros quadrados
De mais espaço vazio.
E a Galeria Prestes Maia não tem uso. Então a gente tem esse problema aí. Ou seja, você pode melhorar o piso, pode melhorar a iluminação, pode colocar mais verde ou verde diferente. Mas enquanto não tiver algo para as pessoas fazerem ali, é um tanto complicado.
Nesse caso, o projeto, ele depende também da iniciativa privada de quem tem os prédios ali em volta. Como funciona essa articulação de um projeto público e privado numa área que... Como é que você muda a vontade das pessoas ou o jeito que elas olham para uma área de São Paulo para falar, olha, aqui pode acontecer uma coisa muito legal. A gente tem um sonho e aqui pode funcionar uma coisa diferente.
Claro. Essa é a palavra mágica, né? Articulação. A gente não tem articulação. E ao longo das décadas, vamos lembrar várias obras no entorno do mercado municipal que não melhoraram o Parque Dom Pedro. Os milhões de reais que foram investidos na área da luz, Sala São Paulo, Estação Pinacoteca, Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa, e não melhoraram um quarteirão vizinho.
Então, nem assim, exatamente do lado, né?
Nada, nem a praça em frente, né, da Sala São Paulo.
Sim.
Então, articulação no AI. como dizem os espanhóis, não existe. E talvez esse seja o grande desafio. Ou seja, cabe ao prefeito ou cabe às pessoas envolvidas nesse projeto conversar com os prédios do lado. Eu já levei vários amigos estrangeiros para passear pelo Anhangabaú e a primeira pergunta deles é: não tem uma sorveteria aqui?
Onde a gente toma um
cafezinho?
O estrangeiro
acha quente aqui todo dia. Onde toma um cafezinho? Não tem um lugar para curtir, né? E vários até falam, né? Que tinha que ter um cinema, tinha que ter uma loja, uma grande loja de roupas, tinha que ter, ou seja, atividades que olhassem para o vale. E um outro drama do centro, especialmente do centro velho, né? Da parte de cima, que dá para Líbero Badaró, não tem moradia, né?
As pessoas
é
não moram ali, né?
Muito prédio de escritório. Então, manter o Anhangabaú vivo à noite, no final de semana, é difícil. Porque não tem gente morando. São prédios de escritórios que funcionam nos benditos dias úteis.
Então, tem um problema de trânsito ali, né? De tráfego também, muito complicado. Mas nos horários de lazer, um vazio também.
Um enorme vazio, um enorme vazio. E é uma pena, porque é uma área histórica. É talvez uma das raras áreas da cidade que você percebe a transformação de São Paulo na grande metrópole brasileira. Né? Ali há espaço para olhar. Eu acho que, tirando a Avenida Paulista, que por mil outras razões é um espaço muito mais bem sucedido, de encontro, né, de mistura dos paulistanos, o Anhangabaú, esse lugar que você falou, uau, esta é uma cidade grande. Né? Há tantos bairros que vieram depois em São Paulo que são genéricos. Podiam estar aqui, em Dallas, na Barra da Tijuca, em qualquer lugar. O Anhangabaú tem essa característica de ser uma esplanada cercada de prédios históricos e muito importantes.
Vamos brincar de voltar no tempo. Você falou desse projeto atual do Vale do Anhangabaú, que é dos anos 80. Mas e antes disso, como é que era ali nos anos 20, anos 30, o Vale do Anhangabaú,
claro,
em São Paulo?
Olha, a gente tem que lembrar que ali, aliás, como boa parte da cidade de São Paulo, passava um rio. O Ribeirão Anhangabaú. Que foi canalizado, coitadinho, em 1906. Então, até 1906 tinha ali um riacho. E dos dois lados era verde. Dos dois lados. Ou seja, ali a gente tem que pensar. Imagina, fazendo uma viagem aí de 130, 140 anos. O centro velho de São Paulo, ali onde está hoje a prefeitura, a Líbero Badaró, Martinelli. Ali era o centro para valer da cidade. E ali tinha propriedades da baronesa de Tatuí. E do que antes pertenciam ao Barão de Tapetininga. Olha aí os nomes de ruas aparecendo.
Todos.
E ela tinha uma grande plantação de chá ali no Anhangabaú. Aliás, do lado do Centro Novo, onde está o Teatro Municipal, era chamado Morro do Chá. E ela era contra a ligação, qualquer obra ali, viaduto, etc., porque ia estragar o chá dela. Então as pessoas tinham que descer, tinha uma ponte, a Ponte de Lorena, e elas desciam o morrinho verde, subiam outro morrinho para ir para o lado do Centro Novo, que entre nós tinha pouquíssima coisa. O próprio Teatro Municipal ali era uma serralheria de um imigrante alemão, mas não tinha muita coisa do outro lado, ou seja, São Paulo era bem pequena. Aí o viaduto do chá foi construído, armação metálica, tinha assoalho de madeira e cobrava-se pedágio. Então você pagava 3 vinténs para cruzar a ponte. 10 anos depois acabou o pedágio, a prefeitura meio que expropriou o viaduto, outro clássico brasileiro. Aí era de graça, mas aí o movimento aumentou tanto que a estrutura começou a ter problemas. Então no final dos anos 30 foi construído o atual viaduto do chá, em concreto, com as galerias embaixo, etc. E nesse momento, o parque, ou seja, essa área verde do Anhangabaú, ela é destruída para dar espaço para avenidas. Isso gera o governo do prefeito Prestes Maia, um prefeito aí nomeado, né, pelo Ademar de Barros, que por sua vez foi nomeado pelo Vargas, ou seja, era a ditadura varguista, eles não eram eleitos, e o Prestes Maia era da linha vamos arrasar quarteirões para fazer avenidas. E o Anhangabaú virou uma grande avenida, o rio já estava canalizado. E essa situação durou aí quase 50 anos. Então, de 40 ao final dos anos 80, as avenidas dominavam Anhangabaú, até que surgiu a tal laje, inaugurada em 91, que é a laje que a gente encontra hoje no Vale do Anhangabaú. Mas então, durante muito tempo, houve aí essa dúvida quase. É um lugar para carro, é um lugar para verde, é um lugar para passear.
É um lugar em crise de identidade, então.
É um lugar em crise de identidade. E que nos anos 80, né, quando ainda estavam as obras rolando, acontecem ali manifestações pelas diretas já. As obras demoraram muito tempo, atravessaram aí o governo Reinaldo de Barros, Jânio Quadros, até o governo da Erundina. Mas continua em crise de identidade. Agora, de novo, é uma pena, porque é um dos raros lugares do centro de São Paulo onde há espaço, esse bem tão escasso por lá.
Ó, eu vou ter que fazer um parênteses aqui, porque eu fico muito impressionada, Raul, de ver você contando uma história, como você tem tudo isso na cabeça. Você convida todos os ouvintes, acho que aqui os ouvintes do SP Sonha vão compartilhar dessa minha opinião, que de repente você tá lá na plantação de chá, descendo a escada, depois subindo, pagando pedágio, depois muita gente. Você tem essa história viva na sua cabeça. Eu acho que é legal o espaço do podcast também pra gente se conhecer mais. Eu queria que você contasse um pouco como você acumulou tanto conhecimento sobre a cidade de São Paulo, Raul.
Olha, como eu gosto de caminhar, aí voltando ao podcast do André Scarpa, você vai se perguntando, né, assim, quem é Barão de Tapetininga? Que, aliás, é uma rua muito legal ali no centro, que era a Oscar Freire da primeira metade do século XX. Então era o lugar das lojas chiques, aí onde o Mapping ficava, o Teatro Municipal, né, a nossa ópera. Então sempre me pergunto, assim, jornalista é curioso, né, é um bicho curioso. Então, você vê esses nomes, você quer saber a história, você lê, você vai nos jornais, nos acervos. Claro, quando eu comecei a fazer a pesquisa para o meu livro, aí eu mergulhei Biblioteca Mário de Andrade. Aliás, tem revistas e jornais lá catalogados. Vão, quem está ouvindo aqui,
visitem,
vale
por
muito
favor.
A pena. Aliás, a Mário de Andrade é ali perto, né, dessa área, né, no Centro Novo, chamado Centro Novo. Mas é gosto.
Pronto.
Acho que é diletantismo.
Diletantismo é bom para o nosso ouvinte saber, conhecer um pouquinho mais da gente. Falamos de presente do Vale do Anhangabaú, fizemos uma viagem para o passado, agora eu quero saber de futuro, Raul. O que, que falta para o Vale do Anhangabaú ser esse lugar que a gente sonha?
Olha, além de uma manutenção boa, de eventos que sejam pensados à noite, nos finais de semana, eu acho que a mudança física ali é de ter mais atividades olhando para o vale. Ou seja, é ter vitrine, é ter loja, é ter food truck. Pode até ter quiosques, né? Curitiba tem quiosques. Podem ser bancas de flores, podem ser mini lanchonetes. Mas lugares que façam as pessoas ficarem ali. Eu acho que essa seria uma ideia muito boa. E ter moradia. Aquela área do centro é cheia de prédios de escritórios vazios. E a gente não sabe quando esses escritórios vão voltar a ser escritórios. Então cabe aí um desafio, né? Não dá para retrofitar, adaptar esses prédios de escritórios para virarem em muito necessários apartamentos. Acho que um monte de gente em São Paulo gostaria de ter como vista o Vale do Anhangabaú. Podem ser apartamentos grandes, apartamentos pequenos, podem ser vários formatos. E até uma maneira de você dar uso a prédios aí que, pagando ou não IPTU, estão subutilizados. E aquela área servida de metrô, ali tem emprego, ali tem ônibus. Então, que tal ter mais habitantes por ali?
Que tal, gente? Que tal? Fica aqui a nossa proposta do SP Sonha para o Vale do Anhangabaú. Queria convidar você a seguir a gente no Instagram, na Vejinha, Veja São Paulo. A gente publica muitas fotos do centro de São Paulo, fotos inclusive que os nossos leitores compartilham com a gente usando a hashtag VejaSP. E quem quiser te acompanhar, Raul, onde te encontramos?
Opa, também estou no Instagram, @RaulJustilores. Tô dando palpite, né, também no Instagram da Vejinha, vocês vão ver muita coisa lá. E no Twitter, no Facebook, pelo meu nome mesmo. Mas
pronto.
Sempre tentando aí sonhar mais do que devido.
Sonhos possíveis. Aqui a gente não sonha alto demais, não. A gente sonha na altura que São Paulo merece. Grandes projetos com manutenção feita corretamente para a gente ter um futuro grandioso para a nossa cidade. Raul, obrigada pela companhia e por toda a história que a gente aprendeu hoje aqui. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no SP Sonha. E a gente se vê terça-feira que vem com mais sonhos muito bons para a nossa cidade. Tchau, tchau.
Até lá, sonhamos.